Estamos em contato com o técnico Abel Carlos da Silva Braga, técnico do Internacional, que até o final do mês de janeiro vai superar a marca de Teté e será o técnico que mais vezes treinou o Internacional. Além dessa permanência no Inter, além dessa fixação de residência em Porto Alegre por mais algum tempo, esta marca para todo sempre aí, Abel. Um grande abraço.
Abraço a você, Rec, abraço aí a galera colorada. É, isso não deixa de ser, né? Porque eu já tenho um recorde pessoal meu, né? Que é o clube que eu mais dirigi, que eu mais vezes passei, o clube onde mais títulos conquistei, então tudo isso tem para mim um significado ímpar, né? E conseguindo agora, né, se Deus quiser, conseguir essa marca, isso vai ser algo que, pronto, historicamente ficará em toda aquilo, quando se falar em Inter, ficará marcado, né, na consciência e no conhecimento daquelas pessoas que têm em relação a esse grande clube. Então vai ser um motivo de orgulho. Espero estar inteiraço até lá, né? Porque nós estamos vivendo um momento, tá louco, cara. É um negócio meio incrível, incrível. Isso nós tivemos que superar com muita, eu te digo sinceramente, com muita coragem, muita ousadia, sabia? Porque, cara, eu passei aqui 9 meses no Rio de Janeiro, né, convivendo com esse Covid, mas já desde, assim, de agosto, setembro, caminhando na praia, né, de máscara, sem abusos, sem ir a lugar aglomerado, sem ir a restaurante, sem ir a bar. Cara, foi chegar aí uma semana, peguei esse negócio e doido para trabalhar com a equipe, né, e não conseguia, foram mais 2 semanas, né, dentro de um quarto de hotel, você falando, faz assim, dessa maneira, e é muito, tem hora que você fala assim, não é possível, cara, não vou aguentar isso, eu não vou suportar isso, a paciência, ela é, e você querer fazer alguma coisa a mais, ou pelo menos a sua presença, tu acha que sempre significa alguma coisa a mais, e no final, e tu não pode, cara, então aquela última não ida, né, ao jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o Nazi, o médico que me cuidou de mim aí e tal, sensacional, quero inclusive mandar um grande abraço para ele. Ele falou, não, cara, esse jogo do Belo Horizonte, vai num dia, volta no outro, é complicado, deixa para ir pro jogo do Boca. E foi ali que a gente começou a se reintegrar, né? Então veio de novo uma até pelo tempo perdido, uma motivação muito grande, sabe? Uma desejo, e não sei, eu acho que passei isso aí pro pessoal, pra rapaziada, eles estão entendendo muito bem a forma que nós temos jogado, eles estão com uma dedicação muito grande, isso nós estamos seguindo, né, sabemos da dificuldade, o Rec não tem, podem falar o que quiser, não tem futebol mais difícil que esse brasileiro, você contando tudo, dimensão do país, o clima, a diferença é muito grande, o país é muito grande, os jogos são muito complicados. Então, nós temos saído bem contra equipes fortes, né, teoricamente fortes, como o Inter. E agora vamos ter uma sequência que teoricamente, porque no campo não tem mais. São equipes de menor porte, a nível de divulgação, de conquista, essas coisas todas. Mas o que tem nos colocado assim muita esperança é que hoje o Inter ele aprendeu a sofrer. Isso é um fato importante, né? De ter consciência de determinados momentos que acontecem dentro do jogo em que você tem que saber compartilhar e dividir entre todos esse sofrimento. E essas coisas estão acontecendo agora com uma certa naturalidade. Isso é muito bom, né? Vamos ver aí para frente.
Abel, você supera, né, nessa marca aí que só tinha o Tete, que era o que mais vezes tinha treinado o Internacional, e você vai ultrapassá-lo, mas supera com muita facilidade técnicos consagrados como Minelli, Enio Andrade, o próprio Celso Roth, o Papito, que recentemente ficou 2 anos no Internacional, e inclusive o Cláudio Duarte, que durante muito tempo se dizia vai passar do Teté, mas não conseguiu mais treinar, está parado, o Claudião virou comentarista, e você vai conseguir superar esses nomes todos consagrados dentro do cenário gaúcho brasileiro, especialmente no Internacional. Isso tem um peso relevante para ti também, né? Um carioca, né? Não é um gaúcho, que veio para cá, se estabeleceu em 7 oportunidades e supera nomes consagrados como esses que eu arrolei aí.
E outra coisa, né? É importante. Praticamente todos grandes amigos. Todos amigos. Minelli, inclusive, nós trabalhamos juntos no Atlético Paranaense, ele como executivo, tipo um diretor técnico. Isso foi o maior mestre que eu já tive. Né? Porque ele me ensinou coisas fora do campo para mim agir dentro do campo ou dentro do trabalho, coisas que para mim eram... Eu não imaginava. Não, que poderia ou deveria, principalmente é isso, deveria seguir os conselhos dele. Isso me fez muito bem, seguir realmente a risca. E depois nos tornamos amigos, né? De frequentar a casa, de eu sempre que ia a São Paulo.
Teve no sítio dele lá em Valinhos, não?
É, em Campinas, jogar, eu dava um jeito de dar um pulo lá para dar um abraço nele. Isso, agora é Celso, é o Claudião e esse grande cara aí, que é Papito agora, ele já está dizendo que se chama Mohamed Papito. É um negócio incrível, cara. Eu falo com ele assim constantemente, sabe? Porque gosto imensamente dele. Então, ele está lá no Mirado, no Aluácio, a gente está muito feliz com isso. É importante para ele, porque faz crescer futuramente. Começa a ver um mundo diferente da forma de ver futebol, principalmente ali para aquela região, que é uma região onde todo local ele tem um trabalho, entendeu? Ele é remunerado até a morte. É uma região onde tem somente 5% são locais, o resto são todos estrangeiros, claro, aquele trabalho mais braçais. Eles ficam entregues a muito filipino, indiano, aquela coisa toda. Mas são pessoas muito do bem. E o rigor das normas do país, ele te faz pensar, né? Muitas vezes, chega em casa assim e fala, caramba, isso aqui é assim, isso aqui é, tem que ter cuidado, sabe? Tem que ter tu entra na cultura deles. Eu fico, por exemplo, maravilhado, né? Eu leio muito sobre eles. E até hoje, eu chego aqui nas lojas de livros, assim, tem alguma coisa aí sobre cultura árabe. Gosto muito. Então é muito legal falar com eles e ver que ele está bem. Então, esse cara todo, cara, outro dia, há pouco tempo, eu falei rapidamente com o Celso. Claudião não fala já há algum bom tempo. Outra pessoa ímpar. Então, fico feliz, cara. Eu não estou passando eles, eu ficando, de repente, na dimensão deles, né? Que são pessoas basicamente inesquecíveis dentro do contexto internacional.
Agora, Belão, por que você decidiu ficar, né? Porque tem essa perspectiva aí de continuar depois do final de fevereiro, você vê isso muito distante, pelo desafio, pelo grupo, pela oportunidade ainda de sonhar com uma coisa melhor dentro do Campeonato Brasileiro, porque dando a ideia naquela entrevista que poderia sair, no outro dia você acabou ficando.
Isso tem uma série de... Porque isso, no fundo, não deixa de ser um projeto. O que é o projeto? Um projeto é um conjunto de ações, né? Então tem tudo muito a ver. E a primeira coisa que tem a ver é o clube onde eu estou. isso para mim isso é intocável, isso é irreparável, isso é, não tem como, não é comparável a nada, a tudo aquilo que eu já vivi no futebol, pela relação, né? Minha própria mulher me diz, é incrível, você até o brilho dos seus olhos mudam quando você está em Porto Alegre. Ela me falou isso uma vez. Outro aspecto importante é que naquele momento em que estava na frente, mas as pessoas, né, não estou falando do Abel, as pessoas, muitos me ligaram, falaram, o cara tá lá em cima, mas está numa decrescente. E vai pegar isso pra quê, cara? Tá em primeiro lá, vai fazer o quê? Eu falei, peraí, cara. Tô te falando de Inter, cara. Não tô te falando do São José da esquina. Falando São José, tipo, sem analogia, sem nada, hein? Pode pensar em besteira aí. Um São Pedro da vida ali da esquina, não, cara. Tô te falando de Esporte Clube Internacional. Eu participei do Novo Beira Rio, com Vitória. Participei do primeiro Grenal, foi muito bem, participei disso, daquilo. E não posso dizer não. Outro detalhe importante, que fique também bem claro, é assim, ó. Eu cheguei no Inter numa terça-feira, treinei 20 minutos, olhei. É assim, né? Você joga. Então, daquela maneira, entrou em campo. Em 24 horas, o time entrou em campo. Daquela maneira, o mesmo time, aquela coisa toda. E eu, particularmente, não gostei. Né? Perdemos o jogo para o América. Apesar de ter um domínio total e amplo no segundo tempo, mas praticamente sem criar oportunidades. Depois de um treino, os jogadores nem no campo foram, né? Os que jogaram. Que começaram a partida na quinta-feira, na sexta não se fez nada, também absolutamente nada, porque já se viajava e jogava sábado com o Santos. Foi mantido a mesma forma de jogar, o mesmo time, e não correu melhor, até pela qualidade do adversário, mas foi outra derrota. E aquilo mexeu um pouquinho, sabe? Então, na quarta-feira, eu falei, lamento, mas nós vamos ter que treinar um pouco, porque eu não estou gostando, não é do meu jeito, não é meu time. E fizemos um jogo muito bom contra o América, fora de casa, onde o América não chutou uma bola no nosso gol. E nós perdemos no pênalti, em duas oportunidades, sem acertar o gol, né? As bolas foram para fora. Aí depois veio, e eu aí, veio o Covid, eu não podia ficar mais no banco, veio a derrota do Fluminense, eu acho que injusta, empate era o melhor resultado e tal. E eu cumpri aquele período, fui Atlético Mineiro, foi muito bom, um time que dentro de casa ganha todo mundo de 3-4, com menos um jogador, com o Atlético Goianiense, fizemos um jogo muito bom, muito seguro. E depois veio...
Perdeu um pênalti, o Galhardo?
Vencemos, com um convencimento total de todo mundo que assistiu a partida. E mais uma vez conseguimos perder no pênalti, sem o goleiro defender um pênalti, né? Bolas também foram para fora. É meio surreal, né? Então, o que acontece? Agora... Aí começou uma sequência boa, né? Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Boca, Botafogo, Palmeiras, e caramba, agora Bahia. Então você faz um somatório disso tudo, fala assim, caramba, que agora tá chegando ali como eu gosto, como eu gostaria, tá vendo meu time jogar, o Inter jogar. Eu vou largar, cara. Isso também tem um peso, né? Tem aquele momento dentro de um clube que tu não, quando chega, pra mim chega, não dá mais. Ou aquele, não, pô, caramba, custei passei por Covid, passei por não sei quantos exames de pulmão, apesar que fiquei assintomático, mas agora que está legal, o grupo está na mão, está todo mundo bem, todo mundo alegre, um respeito recíproco enorme, porque né, ter jogado todo mundo, e eu deixar assim, né? Não, cara, eu vou ali até o fim, fui, porque meu contrato também é até fevereiro, foi o que eu fiz, eu acho que foi o que deveria ser feito, poderia ter sido muito fácil para mim, na altura, falar, não, até fevereiro não, eu quero até dezembro, um exemplo, até junho, até... E isso seria complicado também para a nova direção. Né? Então, chegamos, conversamos, foi tudo muito analisado e meu filho veio aqui segunda-feira. Que agora, depois de 50 anos de carreira, tem quem resolve as coisas por mim, né? Que é o Fábio. Ele sentou com o presidente, sentou com o vice, sentou com o Patrício. E as coisas resolveram muito, de forma muito clara, de forma muito tranquila. Então é isso, é isso. E depois disso, além disso, nós, o Inter tem uma situação extremamente positiva. Claro que começou com a direção agora que saiu, né? O Inter está fazendo um trabalho mais uma vez, né? Porque eu fico lembrando de quem eu lancei desde que eu cheguei aí. É, muita gente, um deles está trabalhando comigo, que é o Caíco. É, assim, sempre fez um trabalho muito bom a nível de base. E hoje, se você analisar, o Inter tem mais de um time juntos, treinando comigo, feito na base. É inacreditável, mas tem, cara. É, e sabe, garotos que ainda virão a ter oportunidades. Outros já estão pedindo passagem e dois já estão, né, eles têm praticamente, eles não são os responsáveis, mas eles praticamente têm a ver com esse momento melhor, com esse momento de subida da equipe, de mais positivo, que é o Caio, né, que eu vi treinar 15 minutos e falei que ele não sairia mais dali, que ia ficar ali, queria olhá-lo pessoalmente, mais diariamente. E o Praxedes, que se tornou titular, deu uma nova dinâmica, uma característica que se encaixou bem, né, com o Dourado, o Lindoso e com o Edenilson. O Edenilson é aquele da velocidade, da explosão, ele é não da movimentação, ele é do 1-2, ele é de também uma boa chegada na área. Se você perceber um dos gols desses dois jogos que teve aí de cabeça, ele que puxou a marcação de três jogadores. É, então, assim, as coisas estão indo dentro de um parâmetro bom, sabe? E agora vai chegar o momento crucial, né? Porque agora são 11 jogos e você tem que fazer dos 11 jogos 11 finais. A primeira nada mais é que um adversário de uma potência incrível, porque você viu da maneira que eles disputaram a Copa do Brasil, você vê da maneira que eles enfrentam qualquer adversário, dentro ou fora de casa, é sempre de uma conduta incrível. Tem jogo que marcando alto, tem jogo com marcação baixa, extremamente rápido na transição, e ainda bem que o jogo lá é à noite, né, porque o calor da Bahia foi um negócio insuportável, e vamos tentar continuar nesse momento que é bom.
Bem, os jovens, até colocando o Moledo e o Dourado, que são criados no Beira-Rio, Heitor, o Léo Borges, que você deve aproveitar, o lateral esquerdo, Praxedes, Peglo, que já jogou, Maurício, Pedro Henrique, que é zagueiro, que está na seleção, Yuri Alberto, Johnny, Nonato, Caio Vidal e o Lucas Ribeiro, mais o Vinícius Tobias, eu tenho em memória, assim. Agora, em termos de Lucas Ribeiro, ninguém entendia por que ele tinha jogado só um minuto com o Cudê. Que conceito você tem desse zagueiro? É um zagueiro que pode ser útil ao Internacional? Você pretende aproveitá-lo bem na sequência? Claro que você tem o Cuesta e o Moledo como titulares, mas o que, que você viu nesse jogador que não se via antes?
É o seguinte, ele tem, primeiro que você, um jogador dessa estirpe, eu te falo isso porque ele tem, ele naquele cara de corpo avantajado, ele é muito duro nas reações, na tomada de decisão, e ele é muito rápido. Aí você soma isso a jogador que veio, teve na Alemanha, disputou a Champions League. Então você não pode ser um jogador comum. Não pode. Não tem hipótese. E o que impressiona é, como você falou, tinha jogado 2 minutos, mas você o via no treinamento e parecia que ele estava com mais ritmo que os demais. Sabe, não facilita nada, nem em treinamento, nem em trabalho recreativo, nem em trabalho de posse de bola, em campo reduzido, ele não facilita nada. E eu sempre brincando com ele, em um momento ou outro, eu falei, cara, passei aquele sufoco aí com aquele jogador, quase te botei de volante. Ele falou, pô, pode botar, professor, já joguei. Até que contra o Palmeiras, né, quando entrou aquele 49, que eu não lembro o nome dele, e ele começou a querer filtrar ali entre o Moledo e o Heitor. E eu falei, ó, tu vai ali, tá vendo aquele cara ali? Tu tem que acabar com aquilo, cara. Ele tá buscando as costas do nosso meio campo, tá fazendo 2 contra 2, só que ele e o Willian são muito rápidos. Eu tenho que ter um homem de sobra. E ele entrou e tomou conta, e saiu com a bola. Ele saiu muito bem com a bola. Então, um jogador que está assim, não só por comportamento, mas o dia a dia, ele está empolgando muita gente.
Agora, Bel, você foi bem sucedido em Portugal, bem sucedido na França, nos Emirados Árabes nem se fala. Essa chegada desse monte de estrangeiros ao Brasil, o que afeta o conceito de vocês? Porque agora parece que o que vem de fora é melhor do que já está aqui, mesmo alguns consagrados como você, o Luxemburgo, o Filipão, o Cuca. O Cuca agora que resgatou de novo isso, né, no Santos, mas estava com um conceito abalado. Como é que você vê essa chegada dos estrangeiros e essa comparação que se faz para com os brasileiros, mesmo já consagrados?
Eu acho que a comparação é um pouco exagerado, porque você não pode ficar fazendo comparações com países que não chegam perto do nosso a nível de resultados, né? Quando isso eu estou te falando a nível de campeonato mundial, né? Isso nunca foi conquistado com um treinador estrangeiro. Eu particularmente acho com sem sombra de dúvida que o intercâmbio é importante, né? E ele é importante porque te dá outra visão de algumas coisas que são feitas, de algumas coisas que eles trazem, que obviamente você pode aproveitar. Porque uma das coisas que mais me falaram em 89, quando eu saí do Inter e fui para Portugal pela primeira vez, acabei ficando lá 6 anos, é de que eu ajudei o futebol português, né? Você lembra, na altura eu jogava com Maurício de um lado, o Edu Lima do outro, com o Luiz Carlos Flores por trás, Luiz Fernando Flores, e o Nilson enfiado. E sempre foi assim, né? Os grandes clubes brasileiros, seleção brasileira. E lá não era assim, né? Lá se usava já naquele momento muito 3 centrais e 2 atacantes apenas. Então eu acho que é válido. E acho que o brasileiro, ele agora, nós estamos conseguindo, através da nossa federação, eu recebi através da CBF, isso tem pouco tempo, assim que eu cheguei no Inter, eu comecei a resolver isso, e resolvi, é que é o problema da licença, né? Que a licença do treinador argentino, do treinador chileno, do treinador paraguaio, do treinador uruguaio, ela vale como Conmebol e ela vale em qualquer país. A nossa não. Você tem a licença da CBF e agora, bom, agora ela foi homologada, a minha, pelo menos, que eu, a minha é honorária, que eu ganhei da CBF junto com o Paulo Autori, mas será 5, 6 treinadores. Ela veio homologada agora pela Conmebol. Entendeu? Então, para mim não teria problema. Mas para você ter uma ideia, quando eu dirigi o Marseille, em 2000, tudo aquilo que eu apresentei de curso, tudo aquilo que eu fiz, de onde eu trabalhei, aquela coisa toda, eu ficava no banco, eu dirigia o time, mas não era eu que assinava a súmula, era o treinador de goleiro, porque ele tinha o curso na França, entende? Então, dá para você entender que muita coisa não bateu legal. Parece que aconteceu também com o Coudet, mesma coisa agora na Espanha, parece. Eu li assim por alto. Então, de repente, não completou o curso, porque o curso argentino, ele, o PRO, ele te dá esse direito, porque é logo homologado pela Conmebol. Então, é assim, o brasileiro, nós estamos muito tempo lutando por isso, né? E muitas vezes você não consegue, de repente, deixa de haver alguma coisa justamente por isso. E por que eu resolvi isso agora? Porque eu estava bem encaminhado para ir para Bordeaux. E a primeira coisa que perguntaram foi, pô, e a licença? Cara, eu tenho a licença honorária da CBF. Aí os caras, não, mas essa não serve. Eu falei, como não serve, cara? Liguei para a CBF e a CBF mandou ela homologada pela Conmebol, a nível da validade do curso. Então, tem essas coisas também que atrapalham, né? A ida de mais treinadores. Eu, quando cheguei no Emirados, que eu consegui vencer lá aquelas competições que nunca o clube tinha vencido, nós chegamos a ter, vou te falar uma coisa, pode botar aí 6, 7 brasileiros lá no Emirados, um campeonato que tinha 12, 14 clubes, né? Teve Bonamigo, teve Caio Júnior, teve muita gente. Dois de São Paulo, alguns na segunda divisão. Então, eu particularmente não tenho nada, sabe, o REC, contra. Eu não tenho nada contra, porque eu acho que te traz conhecimento. E eu, principalmente, em todos os países que fui, eu cheguei na minha, tentando conhecer o mais rápido possível a cultura daquele país, a cultura do futebol daquele país, para mim me inserir naquilo. Não eu querer que as coisas acontecessem da maneira que eu gostaria. Não é assim, né? Então, por isso eu fui muito bem, muito, muitíssimo bem recebido em Portugal. Teve aí há pouco tempo no Santos Josualdo Ferreira, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci no mundo do futebol, principalmente fora do país. Perdi o maior de todos, que é o maior amigo que eu tive no futebol, o Vitor Oliveira. Você acompanhou, soube disso aí, tem um mês. Ele, fazendo uma caminhada, teve um infarto fulminante e faleceu. Ele, quando vinha ao Brasil, ao Rio de Janeiro, sempre ficava aqui em casa. Qualquer jogador brasileiro que ele fosse contratar para o clube dele, ele me ligava: o que tu acha? Eu acho isso, eu acho que esse cara não se adapta, esse vai se adaptar muito bem. Não leva esse, leva esse aqui. Irmão. Então, cara, eu fui muito bem tratado. Quando eu saí, nós temos que procurar tentar tratar bem eles também, né? Mas se busca sempre, lamentavelmente, fazer esse tipo de comparação. Isso aí é porque você passa, para aí para pensar, você tem muito esses números, você vê bem aqueles que deram certo, aí tu conta fulano, babá. Aí tu conta aqueles que não deram certo. Isso aí te põe nos últimos 2 décadas, já tá bom, né? Desde quando começou o Campeonato Brasileiro, ser assim, pontos corridos. Aí você vai ver. né? Que não é assim como se fala. Isso é um tipo de comparação que não deve ser feita, né? Isso é que nem projeto de clube. Não, esse cara aqui é o cara. Aí três jogos o cara foi mandado embora. Mas por quê? Ah, não se adaptou. Não se adaptou, cara? Tu é que tu sabe que vai contratar. Tu não sabe que se vai se adaptar ou não? É o teu negócio. Você, jogador brasileiro, treinador brasileiro, ele tem que aqui dentro, ele tem que saber a cultura de cada clube. O que é que aquele clube ele tem de mais importante? É seu torcedor. De que maneira o torcedor gosta que esse clube jogue? Isso você tem que saber, cara. Entendeu? Porque senão tu joga fora isso com 3-4 jogos. E 3-4 jogos, cara, eu tava com Covid, quer dizer, eu perdi os 2 primeiros e perdi o segundo, o terceiro também, né? Que eu ainda tava no banco. Ganhei o jogo fora, mas perdi nos pênaltis. Então, poderia ter jogado fora esse momento, agora que nós estamos vivendo, né? Que todos nós esperamos, pode não acontecer, mas nós esperamos que tenha seguimento, né? Então, acho que é por aí, sabe? O perigoso disso é a comparação, porque se você for para os números, você vai ver que não tem nada a ver. 5 vezes campeão do mundo, os clubes que creio que ganharam o Mundial também, não teve também treinador estrangeiro. Praticamente aqui também, a nível de Libertadores, tu vai ver um ou outro que tenha ganho, talvez, como o Jesus ano passado. E tu vai ficar por aí, então, por que o tipo de comparação, né? A unanimidade é burra, mas a comparação também. A comparação, porque você também tem teus motivos, você tem teus precedentes, você tem algumas coisas que você sabe ser diferente. Porque não importa, para mim, o que as pessoas acham, o que eu quero, eu quero que elas entendam é como eu sou. Né? O que aquilo que eu faço representa para mim. Como eu faço. Eu procuro fazer da melhor maneira possível, sempre. Nem sempre eu conseguir, nem sempre eu vou ser o mais forte, né? Mas aquilo que eu me propus a fazer, eu estou fazendo de corpo e alma. Tu não tem a menor dúvida disso.
Abel, qual a sua impressão sobre o Alessandro Barcelos?
Gostei muito porque, claro, não posso dizer que gosto tanto como o do Marcelo Medeiros, do Giovanni, do Fernando Carvalho, do Pedro Paulo Zaque, porque as amizades de muito tempo, muitos anos e sempre com muita lealdade. Mas eu usei esse termo quando falei um bom tempo com ele no telefone. Eu falei exatamente assim para meu filho: me pareceu ser uma pessoa do bem. Sabe? Sem passar aquele entusiasmo muito grande, passar que hoje, como eleito presidente do Inter, já podia estar se achando. Não, achei ele muito pé no chão. Achei que ele está tendo uma preocupação sobre o momento que o Inter, que o mundo, que o futebol brasileiro, que o futebol gaúcho está passando, sobre o que o Inter está passando, e já procurando soluções para isso. Isso é importante. O que eu falei há pouco para você, eu brinquei com ele, falei: pô, não se preocupa muito, presidente. Se preocupa muito que você tem aquilo que o Inter sempre fez, né, com durante anos, com a venda de 2-3 jogadores, pô, você tem 10 aí feito em casa, que todos, não posso botar 10, né, mas se tiver que botar, eu ponho. Mas você tem jogadores aí para, assim que firmarem um pouquinho, mais 6 meses vão estar vão ser a bola da vez, não tem dúvida disso. Porque tem muito jogador muito bom da base, já treinando conosco, quer dizer, que é mais importante ainda. Os caras estão ali, mesmo que não estejam jogando, estão no bolo, mas estão no dia a dia. Então isso está personalizando, né? isso cada vez mais traz mais confiança. E então me pareceu isso, um cara com muito pé no chão, né? Não posso. Foram poucos os papos, tivemos uma conversa legal também em Salvador, assim, eu, ele e o Patrício, nós três apenas. É legal, quando você conversa com alguém, o cara não se acha, entendeu? E você fica com essa impressão, que foi o termo que eu usei pro meu filho, ó. Me pareceu uma pessoa do bem. Mas, é claro, ele ainda vai ter uma posição também muito mais real minha, como eu dele, com o passar do tempo, né? O convívio, é o convívio que faz você, ou você cresce ou você diminui, não sei. E com certeza o convívio para frente agora, ele será inclusive, porque já assume na dia segunda-feira, se não me engano, então será, na minha maneira de pensar, muito mais constante, muito mais diário. E aí você começa a conhecer as ideias, né? Aquilo que você tem como e aquilo que ele tem como, né? A gente, e as ideias tentando, em determinado momento, ou em determinado lugar, que elas possam se encontrar em prol daquilo que é a coisa que está mais forte entre todos nós, né? que é o clube, que é o Internacional.
Chegou a hora de ganhar um Grenal, Abel. O Inter não ganha a 11 e o próximo é no Beira-Rio.
Cara, não me fala isso que eu já tremo um pouquinho. Isso é o jogo mais impactante, nível de derby que tem no país. Não tem porque mexe com a cidade inteira, entendeu? Ele tem assim mais ou menos a ver com um pouco Cruzeiro Atlético, porque tanto lá como aqui são apenas dois grandes, mas aqui é um negócio mesmo de louco. E isso não é bom, porque um adquiriu uma confiança fora do comum em relação ao derby, e o outro não. Então acho que nós temos que, quando isso acontecer, o momento, o que vai ter que trabalhar muito é a parte anímica, porque o último, inclusive, eu acho que o último que foi no Beira-Rio, foi um gol do Diego Souza, se não me engano. Perdeu de 1-0. Senti o jogo da seguinte maneira. Um Grêmio muito, muito, muito tranquilo, muito consciente daquilo que tinha que fazer, fazendo com uma confiança muito grande. O Inter fazendo um jogo muito bom, mas sentia-se perfeitamente que era um time tranquilo, totalmente intranquilo. Talvez por esse número, né, absurdo aí de grenais. Então você sabe que, como todo Grenal, acontece algumas coisas surpreendentes, né? Nós vamos ter que fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? Alguma coisa diferente nós vamos ter que fazer, não tenha dúvida disso. Porque do lado de lá agora já está também um finalista de Copa do Brasil, que está com uma confiança agora elevada, né? Mudando a equipe ou não, tem conquistado pontos, está subindo. E agora, no momento mais importante da competição, a ida à final da Copa do Brasil dá uma confiança muito maior. Mas nós vamos ter que tentar superar isso.
Para encerrar, Bel, lembrando que você ainda é o único que ganhou Grenal na Arena, com dois gols do Rafael Moura. Mas eu quero selar aí a nossa entrevista, fechar a nossa entrevista, com uma pergunta que certamente o torcedor deve estar se fazendo nessas suas 7 passagens pelo Internacional. Grenal do século, Libertadores da América contra o São Paulo, Mundial contra o Barcelona, 8-1 contra o Juventude, a derrota para o Bahia, a derrota para o Olímpia. O que mais pesa nesse seu contato permanente com a torcida do Internacional? O que foi mais significativo? O que foi mais didático para você? O que foi mais histórico? O que você mais gosta de falar a respeito?
As coisas impactantes, elas marcam de forma diferente, né? Por exemplo, aquela derrota nos pênaltis para o Olímpico, aquilo entra na minha cabeça até hoje. Né? Não entra porque nós tivemos, bastava o empate, quando viramos o jogo para 2-1 e ter o pênalti a favor, quer dizer, fazia o 3-1, acabava. E nós não fizemos e sofremos empate, depois a derrota, e vai para o pênalti, tu perde. Mas se você for o que mais impactou foi primeiro foi a Libertadores, porque é o que o maior rival tinha, né, e nós não tínhamos. Então ali começou, nós começamos, o Inter começou a segurar lá em cima do muro e botar o pescoço do outro lado. E logo depois veio a segunda, né? E aquilo impulsionou. Aquilo impulsionou. Porque, primeiro, que ninguém fala, né? Nunca um clube brasileiro, até aquele momento, sendo vencedor, né, da Libertadores, tinha terminado o Campeonato Brasileiro antes do quinto para baixo. E nós terminamos como vice-campeões. Então aquilo já foi uma coisa também importante. Mas a confiança adquirida naquele jogo de São Paulo foi incrível. E o jogo que, óbvio, nós tivemos que, sei lá, mais estudar, mais pensar, foi o Barcelona, porque nós tivemos que analisar as derrotas. Porque tu vê vitória do Barcelona, tu vai ter que ver 200. Então não interessava ver 200. Se nós chegamos até ali, nós queríamos vencer. Então foi analisado, como eu falei, e os jogadores sabem disso. Foram duas derrotas para o Real e duas para o Chelsea. E foi ali que nós chegamos, né, àquela conclusão da saída de bola deles. Tinha que passar por eles, pelo Thiago Motta. Foi mais ou menos o que nós fizemos agora com o Boca. O Boca, quando tem a bola na parte defensiva, ele procura sempre um dos volantes, principalmente o Campaldo. E sempre que eles procuraram, eles estavam com a sombra ou do Sacheres ou do Edenilson. Então a bola começou a ter que sair direto da defesa para frente, e ali nós tomamos conta, dominamos, né? Que não necessita outro gol. Mas é por aí. Então tudo teve uma marca, ou seja, ela positiva ou negativa, não importa, cara. Teve, ela te fez ou um mundo de felicidade e alegria, ou te fez uma dor insuportável de tristeza, mas é isso que é a vida. Né? Não poderia hoje, na minha vida, depois que eu fiquei estabilizado, depois que eu perdi um filho, depois que eu tenho grandes amigos, eu que sou um cara que amo, simplesmente amo viajar, me vi preso dentro de casa praticamente 9 meses, até começar a caminhar na praia, foram 9 meses, do final de fevereiro ali até final de setembro, aí, né, comecei a acabei aqui com cuidado muito grande e acabei pegando aí não sei aonde, se em Santos, em Minas, sei lá onde eu peguei, ou aí no clube, não esperava isso, né? Isso está fazendo a gente se repensar, se recriar, se adaptar, porque eu, por exemplo, já li muita coisa e eu não consegui chegar a conclusão nenhuma, né? Porque eu fiz o exame lá do tórax, o meu pulmão ainda dava umas marquinhas, pô, mas eu fui totalmente assintomático. Aí quando você é assintomático, o teu anticorpo, ele é muito baixo, a tua imunidade 0,9, 1, 0,8, o meu deu 7,1, quer dizer, muito bom. Não dá para entender nada disso, mas as marquinhas ficaram lá ainda. Vou agora semana, vou lá no NASA e falei novamente outra chapa para ver, né? O Adriano fez a dele agora, sábado, sumiu tudo. Né? Ele também foi assintomático, apesar que estava com a imunidade baixa, 0, alguma coisa. Então é isso, cara. Você tem que se reinventar, você lê demais, você acaba lendo coisa que te confunde completamente, porque parece que ninguém chegou a uma conclusão ainda. e nós não sabemos até quando, né? Então vamos com calma. Ainda bem que ninguém daqueles que participaram ativamente dentro do campo, né, ninguém teve praticamente nada assim que levasse a óbito, porque eu achei muita loucura reiniciar o futebol, muita loucura, fui totalmente contrário, porque tu tá falando de vidas, né, cara? Como eu cheguei aqui ontem, fui dar uma caminhada no Rio, vim aqui passar com minha mulher, meu sogro, minha sogra, eu tô indo embora amanhã, e eu fiquei apavorado da maneira que eu vi a praia, cara. Aglomerações à noite aqui em Copacabana, Ipanema, Leblon, uns negócios assim, os caras estão, como não vai poder ter cor, eles estão vindo para ficar 2-3 dias na areia. Então, tu já parou para pensar o que é isso, cara? Aí depois os caras reclamam que não tem leito, não pode ter leito, né? Os caras estão deitados na praia, mas dali tem que sair para um leito de hospital. Ninguém respeita nada, cara. Esse é o povo brasileiro, né? Lamentavelmente, poderiam ter um certo cuidado, um cuidado maior, pelo menos. E, bom, futebol está, pelo menos, alegrando muita gente. Pessoal que fica em casa direitinho, assistindo na televisão. E tem que ser dessa maneira, tá bom?
Tá bom, Abel. Um grande 2021 para ti, muitas vitórias. Você que é um vitorioso na vida, inclusive, teve esse percalço, essa coisa dura que aconteceu contigo aí, deu a volta, inclusive na época mesmo, deu mostras de alguém que se supera, né? Teve que ir pro batente para não ficar mais angustiado em casa ainda. Enfim, que tudo dê certo aí no ano de 2021, Abel.
Tá bom, grande abraço, obrigado, Rec. Um abração na família, bom ano para vocês também. Saudações coloradas.